Na proteção de Deus, declaro aberta esta 28ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pedro de Sara. Quero agradecer a presença dos colegas vereadores, saudar o suplente vereador Jário, Joel e nosso assistente Jarbas e a Carla. Neste momento, convido o vereador Laerte para que faça a leitura bíblica. De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Se reportou, então. Só um minutinho. Não havendo discussão, mais coloco a mesa em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 33/2009. Senhor presidente, senhores vereadores. Com distinta honra que encaminhamos à apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 1351, de 3 de junho de 2009, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar novo parcelamento dos débitos decorrentes de programas de habitação do município e efetuar a atualização cadastral de todos os imóveis e beneficiários de tais programas. Pelo projeto efetuando uma nova e mais completa regulamentação dos programas habitacionais dos municípios, com a concessão inclusive de descontos para as prestações e valores a partir do ano de 2010. Este projeto é mais amplo e, por sua vez, revoga expressamente a Lei Municipal número 1401, de 16 de junho de 2009. Na certeza da habitual atenção desta Casa de Leis, colocamos-nos à disposição e manifestamos nossas mais cordiais saudações. Gabinete do Prefeito, em 31 de julho de 2009, Leonir Perlim, Prefeito de Pedro de Sá. Projeto de Lei número 1358, de 31 de julho de 2009. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar novo parcelamento dos débitos decorrentes dos programas de habitação do município e efetuar a atualização cadastral de todos os imóveis e beneficiários de tais programas. Leonir Perlim, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder um novo parcelamento a todos os contemplados com programas habitacionais do município de Pejuçara e que encontram-se vencidos por falta de pagamentos. Parágrafo 1º. O parcelamento será em prestações mensais, com um valor mínimo de R$ 50,00 cada, tornando-se com base de cálculo o valor venal do imóvel constante no setor de tributos da Prefeitura. Valor este do dia da assinatura do contrato, sendo as prestações corrigidas anualmente pelo mesmo índice do IPCA. Parágrafo 2º. Efetuado o cálculo atualizado dos débitos do contribuinte, o número de prestações já pagas em decorrência do contrato antigo serão abatidas do total das prestações firmadas no novo contrato na mesma proporcionalidade. Parágrafo 3º. Os contemplados com estes programas deverão firmar novo contrato com o município, no qual constarão todas as obrigações restantes sem efeitos do contrato antigo. Parágrafo 4º. Após o pagamento integral das prestações, os contemplados receberão do município a transferência definitiva dos imóveis, sendo que as escrituras correrão por conta do município. Parágrafo 5º. Para o contribuinte que optar pelo pagamento à vista em cota única do valor utilizado do novo contrato, tal pagamento poderá ser feito no mês de janeiro de 2010 e será concedido descontos de valor de 50% do valor total. Parágrafo 6º. Para o contribuinte que optar pelo pagamento do valor atualizado do novo contrato em 24 prestações mensais e consecutivas, o pagamento das prestações iniciará imediatamente, sendo que no mês de janeiro de 2010 será concedido desconto de 40% no valor remanescente para o contribuinte que estiver pagando em dia. Parágrafo 7º. Para o contribuinte que efetuar pelo pagamento do valor atualizado do novo contrato em 60 prestações mensais e consecutivas, o pagamento das prestações iniciará imediatamente, sendo que no mês de janeiro de 2010 será concedido um desconto de 30% no valor remanescente para o contribuinte que estiver pagando em dia. Parágrafo 8º. Além dos descontos previstos nos parágrafos anteriores, será concedido desconto de mais 15% para o pagamento até a data do vencimento de cada parcela mensal, a partir do mês de janeiro de 2010. Parágrafo 9º. O não pagamento de 5 prestações mensais consecutivas ou não acarretará vencimento antecipado de todo o débito parcelado, sujeito à execução judicial e retomada do imóvel pelo Executivo. Parágrafo 10º. No caso de morte ou invalidez permanente do beneficiário durante a vigência do contrato, este considerar-se-á quitado e se passará por escritura definitiva para o beneficiário. Parágrafo 11º. O imóvel deverá beneficiar o beneficiário ou sua família, não podendo ser cedido, emprestado, doado ou alugado, sendo que nestes casos será imediatamente retomado pelo município e repassado o direito sobre este ao habitante do imóvel, seguindo as exigências do Departamento da Habitação, este tornando-se então o devedor do débito calculado remanescente e futuro proprietário do imóvel. Parágrafo 12º. Poderá haver permissão na transmissão do imóvel para outro beneficiário. Nos casos de retomada do imóvel ou desistência do direito de ser proprietário do imóvel, sendo assim, o interessado em habitar o imóvel deverá assumir os débitos então em aberto, residir no município há mais de 5 anos e estar de acordo com as exigências desta lei e do Departamento de Habitação. Parágrafo 13º. Não serão considerados contratos particulares de compra e venda ou transmissão de imóvel feito pelo beneficiário procedimento deste vedado. Artigo 2º. O contrato que será assinado pelo beneficiário com o município será um contrato de cessão de uso, até que se verifique a quitação total do débito para, então, receber a transferência da propriedade. Parágrafo único. O beneficiário que abandonar ou desistir do imóvel não terá direito a nenhuma indenização ou ressarcimento. Artigo 3º. Fica também o Poder Executivo autorizado a efetuar a atualização cadastral de todos os imóveis que fazem parte dos programas habitacionais, com a finalidade de regularizar, atualizar ou alterar os contemplados. Parágrafo único. No caso da alteração do titular do financiamento, será indispensável a avaliação e parecer do Departamento de Assistência Social do município, que atesta o enquadramento dos beneficiados no Programa de Habitação Popular, sendo que deverá este estar residindo no município há mais de 5 anos. Artigo 4º. A implementação do disposto nos artigos anteriores se dará por meio do Departamento de Habitação e Setor dos Tributos da Prefeitura de Pejuçara. Parágrafo único. Caberá ainda ao Departamento e Setor referidos no caput deste artigo dar ampla divulgação da faculdade prevista nesta lei, para atingir todos os munícipes que enquadrem-se nessas situações. Artigo 5º. As dívidas já lançadas no sistema de arrecadação dos tributos serão submetidas à atualização pelo valor venal, deixando a forma antiga de cobrança e aderindo à nova forma conforme novo contrato. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrários, especialmente a Lei Municipal nº 1401, de 16 de junho de 2009. Gabinete do Prefeito, em 31 de julho de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Mensagem número 34/2009. Senhor Presidente, senhores vereadores, é com distinta honra que encaminhamos a apreciação desta Casa Legislativa Projeto de Lei número 1359, de 10 de agosto de 2009, que altera dispositivos da Lei Municipal número 1372, de 18 de março de 2009, que estabelece preços de hora máquina para serviços em propriedades particulares do município e da outras providências. O referido projeto de lei visa adequar alguns valores cobrados por serviços prestados pelas máquinas da municipalidade. Na certeza de podermos contar com a aprovação desta casa, colocamos-nos à disposição e manifestamos nossas mais cordiais saudações. Gabinete do Prefeito, em 10 de agosto de 2009, Leonir Perlim, Prefeito de Pejuçara. Projeto de Lei nº 1359, de 10 de agosto de 2009. Altera os dispositivos da Lei Municipal nº 1372, de 18 de março de 2009, que estabelece preços da hora máquina para serviços em propriedades particulares do município ou da outras providências. Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Algum celular aí meio... Artigo 1º. Ficam alterados os dispositivos da Lei Municipal nº 1372, de 18 de março de 2009, que estabelece preços da hora máquina para serviços em propriedades particulares do município e da outras providências, os quais passam a vigorar com os seguintes valores. Trator roda escavadeiras, R$ 50,00 por hora. Escavadeira grande, R$ 120,00 por hora. Moto niveladora, R$ 70,00 por hora. Caminhão caçamba, cascalho, R$ 20,00 por carga. Caminhão caçamba, cascalho britado, R$ 70,00 por carga. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Ah, pessoal, então, desculpa, aqui eu fiz um... Não, só num equívoco aqui que eu quero fazer uma comparação. Foi mudado em 5 itens. Trator retroescavadeira, que era 50 por hora, diminuiu para R$35. Aumentou de 35 para 50. A escavadeira grande, de 100 para 120. A moto niveladora, de 30 para 70. O caminhão caçamba de cascalho, de 10, passou para 20. E o caminhão de caçamba britado, de R$50 passou para R$70. Seriam essas mudanças nos valores. Então, gabinete do prefeito, em 10 de agosto de 2009, Lenir Perlim, prefeito municipal. Requerimento número 31 de 2009. Requer na forma regimental a concessão de uma diária com a finalidade de suprir os gastos decorrentes de minha viagem a Porto Alegre no dia 11 de agosto de 2009, onde na oportunidade estarei participando de audiências no Banrisul e na Assembleia Legislativa, bem como tratando de demais interesses da municipalidade. Salvo as sessões em 10 de agosto de 2009, vereador Marcos Villani, PP. Requerimento número 32 de 2009. Senhor Presidente, os vereadores que presentes subscrevem no uso de suas atribuições regimentais requerem ouvir do plenário, em conformidade com o artigo 245, inciso 7º, inciso 8º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, que seja solicitado ao Poder Executivo o nome de todos os servidores que integram cada secretaria, bem como os horários de trabalho de cada servidor. Salve as sessões em 10 de agosto de 2009, vereador Gustavo Mastella, PMDB, vereadora Carla Lodecia, PMDB, e vereador Laerte Villani, PSB.
Complementando o requerimento feito por mim, pela vereadora Carla e vereador Laerte, seria a cada secretaria, não ao Poder Executivo. Que fosse mandado a cada secretário que fizesse para nós a explanação, né, vereadores? Levantamento dessas funções. Seria isso. Seja mudado, então, os seguintes.
Indicação número 63 de 2009, senhor presidente. A vereadora que apresenta subscreve no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de dar continuidade nas obras de abertura do prolongamento da rua Pedro Prosdócimo, local compreendido entre o cruzamento da rua Pedro Mastella e Avenida Ângelo Fava. Justificativa. Com a realização desta obra, os proprietários dos terrenos das imediações terão a oportunidade de loteá-los, proporcionando assim o desenvolvimento do nosso município. Salve as sessões em 10 de agosto de 2009, vereadora de Janeiro Escobar Nogueira, PT. Indicação número 64, 2009. Senhor presidente. Os vereadores que apresentam subscrevem no uso de suas atribuições regimentais indicam ao senhor prefeito municipal que sejam colocados redutores de velocidade na rua Pedro Mastella, local compreendido entre o cruzamento das ruas Benedito Zamberlão e Pedro Prosdócimo, bem como a Avenida Ângelo Fava, local compreendido entre o cruzamento das ruas Luiz de Basso e Benedito Zamberlão. Justificativa. Trata-se do meio de controlar a velocidade dos veículos que transitam nestes locais, colocando em risco a segurança dos pedestres. Salve as sessões em 10 de agosto de 2009, vereador Laerte Villani, PSB, vereadora Dejaneira Escobar Nogueira, PT, vereador Marcos Villani, PP. Tem um folder do 51º Encontro Estadual de Vereadores, Servidoras, Assessores e Técnicos do Legislativo das Câmaras do Rio Grande do Sul, dia 25 a 28 de agosto de 2009, em Porto Alegre. Seriam essas matérias da ordem do dia, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Alexandre. Vereador Júlio, vereadora de Janeiro, vereadora Marino, vereador Laerte, vereadora Carla, vereador Gustavo. Não há inscritos no pequeno expediente.
Não havendo inscrito no pequeno expediente, convido o secretário que faça inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereadora Carla. Vereador Laerte. Vereador Marino. Vereadora De Janeiro. Vereador Júlio. Vereadora Rejane. Vereador Gustavo.
Com a palavra, a vereadora Carla.
Gostaria de saudar os componentes da mesa, os demais colegas vereadores, ao Joel, que nos acompanha categoricamente nas segundas-feiras, e aos nossos assessores da Câmara. Bem, quanto aos projetos de lei, acho que são pertinentes, tanto o projeto de lei número 1358 quanto o 59, na questão da alteração, e que bom que essas cobranças vão ser feitas para que a gente possa ter crédito para poder continuar os programas de reforma e construção de casas, né? E a gente sabe que se criou uma cultura do não pagamento, né, que vai ser difícil de ser quebrada, mas enfim, há que se tentar. Quanto ao requerimento que a gente faz, eu e o Gustavo, o colega Gustavo, o colega Laerte, né, espero que se entenda que isso é para que se continue esse diálogo e essa proximidade com as secretarias, não como forma de intimidação, mas sim de diálogo e de conversa. Nesse sentido, é esse nosso pedido. Quanto à indicação da colega Deja e do Laerte, depois na indicação coletiva do Laerte e da Deja e do Marcos, somos favoráveis. Gostaria que a colega Dejanir transmitisse os parabéns ao Dedé Escobar pelo lançamento do livro. Não sei se a Câmara já enviou alguma mensagem, mas poderia enviar, né, parabenizando ele por mais esse lançamento e até como incentivo para que outras pessoas possam também fazer esse tipo de ação, né, incentivar a questão de leitores e escritores no município. E gostaria também de aproveitar esse espaço, já havia falado anteriormente, para convidar vocês, quem não for sócio ainda da Associação Cultural Italiana de Pejuçara. A gente está em processo de legalização, de registro, de estatuto, enfim, de fazer com que essa associação realmente possa trazer uma aproximação da nossa cultura, que a gente possa manter a cultura italiana viva, tanto do filó, e nesse filó do dialeto, depois do dialeto trazer o curso de italiano pelo consulado italiano, buscar uma cidade com a irmã na Itália, enfim, são várias ações que vêm junto com o fortalecimento da associação. Como uma primeira ação desse ano, já que estou presidente, será esse filó. Quem tiver interesse, a gente tem bastante pessoas interessadas em serem sócios da associação. Então, nesse dia, no filó, numa terça-feira à noite, dia 24, será o dia do batizado, o dia das boas-vindas para esses novos sócios. Né, basta comparecer, levar um prato de doce, de salgado, bebidas vão haver no local para serem vendidas, e a gente quer comemorar a chegada dos novos sócios. A gente pensou em fazer uma campanha, cada um sair com um cadastro, enfim, mas acho que a gente, com boa italianada, tudo passava pela comida, pela bebida, pela festa, tanto que os casamentos antigamente duravam um dia inteiro, né? Então, comemorar isso como uma festa. Fortalecer a cultura da nossa localidade, não desmerecendo as demais. Elas também devem se organizar, né? Nós temos também bastante marcante a questão da cultura gaúcha e afrodescendente também aqui no nosso município. E anteriormente nós conversávamos sobre a questão da gripe A, e tu perguntava, colega Rejane, sobre a disponibilidade do Tamiflu, né, no município. Conversava com uma enfermeira no sábado à tarde e ela explicava que a ausência desse medicamento nas farmácias e também a pouca quantidade é para que não se use abusivamente e o vírus não crie resistência tão logo a esse medicamento. Uma vez criada a resistência a esse Tamiflu, o que pode ser criado, né? Por enquanto não se avançou nas pesquisas. E a gente sabe, né? A gente tem acesso fácil na farmácia antibiótico ao mais potente, e esses já praticamente nem efeito fazem, né? Por essa resistência. Então, há que ter muito cuidado com isso, nessa questão. E evitar, claro, as áreas de risco. Seriam essas minhas colocações. Lhe devolvo a palavra, presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Laerte.
Cumprimentar o nosso presidente Joel, demais colegas que acompanham a mesa, Marcos Gustavos, demais vereadores e vereadoras, e o nosso assistente, assíduo aí, Joel Mastella, suplente vereador. A respeito dos projetos de lei que tramitam na casa, também sou favorável, principalmente o primeiro, no qual vem, acho que, beneficiar bastante proprietários de casa aí que estão com suas prestações atrasadas, e é uma maneira de colocá-las em dia e conseguir quitar esses saldos negativos que tem. O outro projeto também, a gente é favorável também que seja, já tramitava na casa anteriormente, que foi alterar alguns valores de preços de máquinas, e eu acho que deve ser cobrado sim, então também é muito importante. Requerimento do Marcos Vilanes, favorável também. Os demais requerimentos nosso, meu, da Carla e do Gustavo, a gente justamente pede para que seja continuado esses encontros, esses diálogos com os secretários, para a gente ficar mais a par do secretariado do nosso município. A indicação da colega de Janir, a respeito daquela rua, também é uma indicação, uma indicação, assim, eu diria, que já passou, acho que por essa casa, em outras oportunidades, só que até hoje não foi feito esse trabalho, esse serviço, e vem beneficiar praticamente todo o pessoal do bairro Mastella ali, né, que se deslocam do bairro Mastella para o outro lado da cidade, né, em virtude de não ter essa rua aberta, então prejudica. A mim, principalmente, beneficia bastante, né? Porque tem que se deslocar todos os dias para o outro lado, lá nos poços, né? Então é muito bom isso aí. E a outra indicação nossa também, minha, da Deja e da vereadora Deja, vereador Marcos, que seja colocado aí esses redutores de velocidade. Aqueles dias que foi feito o convite para a reunião do PPA no bairro Mastella, a gente teve assim, poucos minutos para conversar com os pessoal, mas naquele exato dia o pessoal pediu, e é também uma reivindicação antiga, né? Isso aí a respeito de quebra-molas. E eu acho que é mais viável o redutor de velocidade, né? Eu acho que traz até menos custos para o erário municipal do que o próprio quebra-mola, né? Tanto na rua nossa, a rua Pedro Mastella, quanto na rua Ângelo Fava, em virtude da rua Ângelo Fava hoje ter asfalto, fica bem mais, o pessoal desce muito mais corrido ali também, né? E até a gente pediria, não sei se tem alguém dos colegas que fazem parte dos gastões, até se a gente tivesse a oportunidade de conversar com o pessoal lá, que desce o Marcos, de repente, o vereador Marcos, né? Pessoal que descem aí, porque a gente que mora ali embaixo, bem na curva, graças a Deus, até hoje não houve nenhum acidente, né? Mas é perigoso aquilo ali, né? Então, desce conversar, o pessoal desce mais devagar. Eu quero deixar aqui um convite também para a Fé Colônia. Eu não sei como é que não... Eu recebi um convite, não sei se os demais colegas receberam. Sexta-feira à noite vai ter o lançamento da Fé Colônia 2009, às 19 horas, no Rancho Faropila, localizado no Parque Municipal Rodolfo Arno Panambi, no qual a Coloniale que vai estar fazendo esse café, né? Então vai ser tudo produto, praticamente produtos nossos aqui de Pejuçara, né? É a Coloniale que vai estar encarregada de fazer esse café colonial. Então fica o convite para os demais colegas aí. Eu lamento aqui não poder ter participado, passou em branco o segundo seminário da cana-de-açúcar, álcool e etanol. Até eu achei que algum dos colegas aí fosse também, acho que não foi ninguém, né?
Se me permite, vereador, se eu não me engano, foi transferido. É, devido à questão da gripe. Não tenho bem certeza, mas a princípio eu vi qualquer coisa que foi transferido.
Obrigado, presidente. Não, verificar a data e gostaria de até participar. Seria isso, senhor presidente, ele devolve a palavra.
Com a palavra, a vereadora Dejanir.
Inicialmente, cumprimentar o presidente, os demais componentes da mesa, os colegas vereadores e uma saudação especial ao nosso suplente de vereador, que está sempre aí. Obrigada pela sua presença. Inicialmente, quero tecer comentários a respeito dos dois projetos, o 1358 e o 1359. O 358, que se refere a parcelamento de dívidas, numa lei anterior, que essa está revogando, se referia à lei, mas não especificava aos projetos de habitação. E este ele vem mais completo. E eu acredito que no município de Pejuçara exista em torno de 60% das casas que foram financiadas com o poder público e que as pessoas não estão pagando suas prestações. Eu acredito que se cada usuário cumprisse com a sua obrigação de pagar o seu imóvel, teria hoje recurso para construir novas casas e beneficiar outros tantos moradores do município. E vejo aí pelos artigos que foram colocados na lei, que existem muitas oportunidades, né? Com várias vantagens que só não vai pagar quem não quiser. Agora, temos que considerar que isso é uma cultura enraizada aqui de que aquilo que o poder público faz, as pessoas têm em mente de que não precisam pagar. E isso é uma coisa que nós, enquanto poder legislativo, temos que ajudar a administração a fazer esse trabalho de conscientização das pessoas de que o público tem que pagar sim. Porque se eu não contribuir com a minha parte, eu estou prejudicando uma outra pessoa, um outro cidadão que tenha o direito também de usufruir esses benefícios. E a questão das horas máquina, eu vejo assim, tudo aumenta, né? Aumenta o custo. Eu acho importante que também se aumente o valor. Só que também temos que considerar de que algo que a gente escutou até hoje aqui pelo secretário, né? De que ninguém queira levar, assim, um benefício de dizer, lá na minha propriedade eu vou e não quero pagar nada. Eu acho que a hora máquina tem que ser paga por todos, independente de quem seja a pessoa. Se eu vou precisar de um serviço, eu tenho que vir aqui e acertar esse horário aí e daí, né, ter esse serviço. Porque a gente sabe de muitas pessoas de que exigem da municipalidade que ponham pedra nas suas entradas e que acham assim que o poder público tem a obrigação de fazer. O poder público tem a obrigação de fazer a estrada geral. E se eu precisar para minha propriedade, eu vou pagar esse serviço e aí vou exigir que a municipalidade faça. Quanto às nossas indicações, eu acho que é importante, porque eu vejo assim ali os proprietários daquela área, eles têm assim vontade de lotear, né, e vender os seus terrenos. Até teve assim pessoas que já foram olhar, mas como não tem a rua, né, e aí não tem a infraestrutura nenhuma, né, de rede de água e de luz, né, eles não conseguem, as pessoas não conseguem adquirir. E é uma área muito boa de se morar ali no bairro. E eu acho que dá para se pensar nisso. Acredito que para esse ano não, até porque se está pensando em conter despesa, né, mas que para o próximo ano se pense, né, na abertura desse prolongamento da rua aí. E do redutor de velocidade, eu acho que já os demais vereadores já falaram, eu acho que é importante, né, para evitar que um dia aconteça um acidente, né, e que a prefeitura ainda seja responsabilizada por isso. Falar um pouco da reunião de hoje à tarde, né? Eu esperava mais, não me satisfez, porque me satisfez em parte, porque eu acho assim que foi bastante discutido o plurianual, né? Mas eu não sei se na minha ideia eu tinha uma coisa diferente para isso, eu não entendi, mas eu pensava mais, eu pensava assim que as secretarias iam socializar mais os seus serviços. Porque eu penso assim, ó, o Poder Executivo, ele tem as suas metas, né? Ele tem as suas metas para o decorrer do primeiro semestre ou até do ano. E eu penso que também cada secretaria também tem estabelecido essas metas para o primeiro semestre ou até para o primeiro ano para as suas secretarias. E eu penso que é isso que está faltando, a socialização. Que metas eles tinham? Que metas as secretarias tinham? Né? O que elas conseguiram fazer até agora? Se não conseguiram, por que não conseguiram? O que foi que impediu de desenvolverem essas metas? Se foi falta de comprometimento, se foi falta de recurso financeiro ou de profissionais? Mas eu acredito que cada secretaria tem as suas metas, né? E era isso que eu esperava mais, de que as secretarias hoje pudessem ter colocado para nós, né, isso. Porque, por exemplo, a Secretaria da Saúde, ela vem e faz a prestação de conta aqui, né, de números, de valores, número de consulta, número de exame, mas as ações que a secretaria tem, as ações que a Secretaria da Saúde tem, as ações que a Secretaria da Agricultura tem, as ações que a Secretaria da Educação tem, das obras tem, isso não é socializado. A gente sabe porque vem aqui uma secretaria e faz a prestação de conta. Mas a socialização dessas ações entre as secretarias para fazer esse alinhamento com as metas que o Poder Executivo tem, eu acho que é isso que está faltando. E é isso que nós precisamos sentar. Nós precisamos sentar junto com as secretarias e fazer essa socialização das ações, daquilo que foi feito, daquilo que não foi possível fazer e o porquê que não. Isso é avaliação. Para a gente pensar num segundo semestre, né, que está se iniciando, né, e a gente ainda não parou para fazer essa análise e essa avaliação desse ano de governo. Eu acho que é isso que nós precisamos, né? E era essa a minha ideia, que fosse acontecer isso.
Permita, pois não? A vereadora Deja, eu também satisfeita de uma parte, eu acho que foi bom, o debate foi muito bom, tudo, mas eu, particularmente, por o vice-prefeito ter participado de reuniões do interior, reunião de bairros, aí, ouvindo a população e orçamento participativo, eu não vi meta nenhuma. Eu fiz várias vezes a mesma pergunta. O que que o executivo almeja durante os 4 anos? E eu não tive resposta. Em termos de orçamento, qual é o pensamento novo dentro do orçamento? Eu não vi nada de evolução, a não ser algumas ideias novas ali, da educação. A saúde é uma coisa que não tem muita inovação em educação, né? A gente tem que ser concreto, eles dão sequência ao que é praticamente por lei. Mas em termos industriais, em termos de agricultura, não houve assim uma iniciativa, que isso deve ser Ainda lá, como não veio, nós vamos ter que tentar agora, dentro do orçamento, tentar. Industrial, como é que está a retração de indústria para o município? Não veio nada do executivo para nós planejarmos alguma coisa, era isso.
Eu penso, colega vereador, que aí é que acontece as falhas. Por que acontece as falhas? Né? Porque a gente não sabe. A gente não sabe desse alinhamento, né? Desse alinhamento. Porque eu acredito e penso, sei, que eles têm metas. O Poder Executivo tem metas.
Me permite? Né? Uhum. Eu acho que, gente, durante a campanha ficou clara as promessas de campanha, o que está no plano de governo. As metas do Poder Executivo estão dentro do plano de governo. É em cima disso que a gente pode cobrar que seja feito o planejamento do Poder Executivo. Seria isso.
Eu acredito assim, ó, colega vereador, presidente. O plano de governo é para os 4 anos. Né? E eu acredito que eles, enquanto Poder Executivo, eles devem ter se organizado e pensado o que é possível para esse ano, o que é possível para o ano que vem, o que é possível, porque isso é uma sequência, né, de acontecimentos e fatos que vão ocorrendo e que tem que ir se pensando e se ajustando. Talvez hoje o entendimento, eu acredito que o entendimento por parte do Executivo não tenha sido aquilo que nós pensávamos, né? E eu até cobrei do Cirineu hoje, antes de vir para a reunião, disso, né? E ele disse, não, que será num próximo momento que eles têm, né? Que, inclusive, ele pediu esse levantamento aí para todas as secretarias, e temos aí um colega que trabalha na Secretaria da Educação e que, de repente, pode até me ajudar, que eles pediram para cada secretaria que se organizasse, fizesse seu planejamento e que cada um, num determinado momento, fosse socializar isso.
Colega Deja, assim, ó, depois eu vou falar mais sobre... Mas a secretária, no caso, ela também veio com a reunião, com até um pendrive ela tinha, onde ela ia expor tudo que você está colocando, né? Mas devido ao tempo, e se prolongou, que poderia socializar com os demais para colocar como está a secretaria, o que pode ser feito, e sugestões, e situações, aliás, o que você está comentando aí.
Eu acredito que é dessa forma que uma administração cresça, né? Por essa ligação entre as secretarias, cada um cumprindo com aquilo, com as suas metas, né? Socializando os pontos positivos e tentando avaliar aquilo que não foi positivo, que não foi posto em prática, mas com possibilidade de se rever para um próximo período se colocar. Era isso. Presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Júnior.
Saudar o presidente Joel, os colegas vereadores, companheiros da mesa, as vereadoras e o colega Joel também, que sempre nos prestigia, né? Obrigado pela presença. Eu escolhi assuntos bem variados, pessoal, e eu não poderia deixar de passar, né? Porque são assuntos que eu acho importantes, né? E os colegas mesmo em outras sessões já se reportaram sobre essa questão, que eu começo pelo Senado Federal. Né? Independente de partidos políticos, de várias coisas que estão ocorrendo, e depois eu vou me retratar um pouco ao governo do estado e falar um pouco também do nosso município. A nível do Senado, a gente está vendo essas barbaridades aí, né, que está acontecendo, essas discussões entre os senadores, cada um dentro daquilo que pensa, né, com o seu direito e a sua razão, né? E a gente está vendo isso, está pegando muito mal aí na opinião pública. Né? E a gente que é vereador e que analisa, realmente a gente vê e as pessoas perguntam, né? sem citar nomes, por que que acontece isso? Por que que são levantadas essas baixarias e essas agressões verbais, um acusando o outro, um dizendo uma coisa para o outro, tipo lavando roupa, né? Lavando roupa suja, só que na frente, realmente, né, da televisão, da rádio, dessas pessoas, né, que transmitem os meios de comunicação. Isso realmente é muito preocupante, né, em pleno 2009, das ações que vêm, de exemplo, lá de cima do Senado Federal, né, onde se coloque alguns senadores, né, lógico que isso é da boca para fora, como se diz, da possibilidade para que se ter o Senado Federal, se é para se discutir esse tipo de atitudes e ter esse tipo de coisas. Isso é realmente é lamentável, né, e a gente está vendo, já aconteceu vários casos. A nível do Estado, né, estourou agora essa semana essa questão da governadora, né? Eu mesmo sendo do Democrata, onde a gente tem o vice-governador, e já coloquei aqui nessa casa que o governador não tem ligação com a governadora, né? Época de campanha foi uma situação, depois que conseguiram ganhar a eleição se mudou muita coisa, há uma distância muito grande do partido, né, a nível de governador e de alguns prefeitos com a governadora. Nunca vai ser unanimidade realmente essa questão de apoio, né? Mas estourou agora essa questão do Ministério Público Federal sobre as acusações aí sobre a IEDA e mais outras pessoas, né, desse caso aí do DETRAN, né? O que eu vou reportar de novo, o que que a gente espera, né, enquanto pessoa, enquanto vereador, enquanto cidadão, que sejam apurados realmente, né, que essa juíza lá de Santa Maria tenha realmente, né, a convicção de fazer, de analisar, de ver muito bem, né, e que seja apurado. Quem, né, quem não deve, não teme. Então vai ser um processo que eu acredito talvez longo, né, como já está sendo divulgado aí na mídia, né, uma coisa que pode se prolongar por um certo tempo. Mas a própria Assembleia também legislativa, né, através da sua CPI, que agora conseguiu, também vai investigar o caso da governadora, né? Muitos até dizem que é um caso dos últimos anos, né, que quase nunca se teve isso no Rio Grande do Sul, que agora a gente vai ter que aguardar para realmente ver, né, se isso não vai virar em pizza, né? Se não vai dar nada de repente. Senão, se ela não dever nada realmente, é que se faça justiça. Agora ela ou qualquer pessoa que realmente tiver que serem caçadas, né, por improbidade administrativa ou alguma coisa, né? Eu estava olhando até ali de rápido ali no jornal, ali até o prefeito de Condor ali estava com um problema ali, né? E o pessoal está agindo, né? E está realmente a nível municipal, não sei até que ponto a nível de Estado, que pesa mais um pouco, né, o que que vai ocorrer. Mas isso é realmente lamentável. A nível de partido, que eu respondo pelos democratas e pelo Sara, eu posso dizer para vocês que em Porto Alegre, né, pode existir uma expectativa, se, logicamente, se a governadora for afastada, quem assume é o vice-governador, né? E se acontecer, logicamente, que o partido vai trabalhar esse ano e pouco, né? Se vier a acontecer, pode ser que não, né, para tentar ajudar e contribuir para o Estado. Há essa expectativa, porque a gente conversa em seguida com o pessoal em Porto Alegre, né? E eu que digo, há apoio de prefeitos, há prefeitos do próprio partido que defendem isso, há prefeitos que defendiam a governadora antes, mas com essa abertura da CPI e de outras coisas já mudaram a sua opinião. Então, são situações diversas sobre isso. A nível municipal, eu só gostaria de contribuir com os colegas, né? E dentro dessa fala que você teve hoje com os secretários, né, eles mesmos colocaram que houve um pedido do prefeito para reduzir gastos, né? E alguns colegas de vocês, nossos colegas, né, já sabem, mais ou menos, mas eu teria um dado aqui, assim, ó, e depois quem tiver algo para contribuir pode me ajudar. Isso a gente tem que divulgar para nós poder ver que tipo de ações a gente vai poder, enquanto legislativo, contribuir também para o município nessa questão da dívida, né? Eu conversei com a Dulcimara hoje de tarde e e pedir essa questão da dívida, dos empenhos a pagar, né? Daí ela me passou, ó, deu um problema no programa, o programa não estava apontando uma certa dívida a pagar. E agora ela apontou realmente no balancete a dívida exata da prefeitura, 400 e poucos mil reais. Só hoje foi pago mais de 100 mil reais. Então, em reais a pagar, a dívida da prefeitura é 295 mil reais. Programando isso, ela mesma que entende bem de contabilidade, diz assim, ó, o município vai ter que economizar por mês 100 mil reais até o final do mês para poder pagar a folha, 13º e outros encargos. Falo isso para nós pensarmos realmente, e quando, logicamente, o prefeito vai convocar os secretários, né, para ver as ações que já alguns até deram algumas dicas do que podem fazer ou vão tentar fazer para economizar, para poder, até o final do ano, né, essa questão da lei de responsabilidade fiscal, né, não atingir a administração. Eu acho que é um compromisso de todos nós pensarmos e ver realmente o que a gente pode contribuir, né, em cada secretaria distinta, né, educação, saúde, obras, né, existem secretarias que realmente a coisa vinculada é um gasto fixo, né? Mas eu acredito que tem como baixar algumas coisas, né? Desde que se tome algumas medidas que se julguem importantes, né? Dentro disso a gente tem uma folha bruta de 400 e poucos mil reais, né? Então dá para ter uma ideia bruta, dá para ter uma ideia do que realmente a gente tem que economizar para poder ajudar.
Permita uma parte, vereador?
Sim, vereador.
Não, desses 400 mil eu também estive verificando, com exceção desse mês, agora de agosto. Tem que saber que 210 mil é uma dívida de financiamento já construído, constituídos, que vem se pagando mês a mês. Então, dívidas empenhadas mesmo de restos a pagar com o comércio e com a empresa é apenas 200 mil. Não é os 400 mil a dívida com empresas, tipo posto de combustível, mecânica, essas coisas. Essa dívida aí é em torno de 200 mil. Então, economizando aí 40 mil mensais até o fim do ano, tranquilamente.
Obrigado. A dúvida é a seguinte, ó, só para esclarecer um pouquinho. Que, para a folha de pagamento agora, vereador Marcos, ela disse que teria que ter economizado já a partir de agora, dia 10, então, em torno de 70 mil reais para poder chegar no final do mês e pagar a folha. Então, é uma situação, né, que, digamos assim, a gente tem que poder contribuir e analisar muito bem e ver o que fazer, porque chegou no final do mês, os funcionários vão querer receber, né? E essas situações vão se criando. Mas é interessante a gente poder realmente debater isso e realmente em cima, que é uma das nossas metas, né? É saber o que está acontecendo. Sobre a questão do conselho político, eu volto a analisar agora e vou citar dois casos aqui, ó, que talvez vocês viram também na imprensa, que não sirva de modelo, né, de exemplo. O prefeito de Agudo, né, ele, vamos usar o termo, ele pediu para os secretários saírem, e ele mais, né, e mais, deve ter um grupo que está ajudando ele realmente, está administrando a prefeitura porque está com um déficit financeiro. Um outro prefeito, que eu não me recordo, o município, ele agora vai fazer uma prova para os secretários municipais. E a prova. E a população que vai ser entrevistada também, como é que está o índice realmente, né? Como é que está funcionando cada secretaria, como é que está se desenvolvendo. Eu acho que, né, é uma coisa bem inovadora, diferente, né? Uma maneira de repente diferente que você tem essa visão de gestor, né? Só gostaria de colocar esses casos, porque realmente são casos que me chamaram a atenção, né? Retomada das aulas, pessoal, reforçar, né, dessa gripe aí, né? A partir do dia 17, volta às duas escolas. Vai ser feito um calendário entre as duas escolas para poder recuperar os sábados. A SEC de, né, Porto Alegre determinou o máximo de 12 sábados. E as escolas vão se reunir, as direções, para poder ver como é que eles vão, né, conciliar o transporte escolar, né, para poder não gerar mais despesas. O projeto 1358, da pauta da nossa sessão, É um projeto realmente agora, a gente estava lendo ali, né? Diferente daquele outro que entrou, né? Realmente vai dar possibilidade dentro do projeto para que essas pessoas, de uma forma ou outra, né, paguem esses parcelamentos, né, que não fique muito oneroso para eles, pesado, né, para que cada um tenha realmente, né, o seu imóvel depois, né, de tantos anos que estão aí. Né, e a gente via, quando eu fui ali nos tributos falar com o Oneide, né, ou com o Thiago, que existia muito esses contratos de ir no cartório ali, fazer o contratinho, e um passava para o outro, e ia aquela coisa, e já tinha um, tinha dois. Então, eu acho que isso aqui, realmente, nessa questão, como está bem determinada na lei ali, né, vai equiparar, e a pessoa tem que se enquadrar dentro desse programa, dentro dessa lei aqui, realmente, para quitar essas dívidas. A questão da hora máquina também é importante, como a vereadora Deja também já se pronunciou, né? De tudo isso que foi falado, realmente, acho que tem que atualizar, as coisas estão cada vez, né, subindo, né, mais caras, eu acho que, né, mas que não se faça nenhum serviço realmente que não se tenha antes realmente o pagamento dessas obras, né, que eu acho que a maioria, a grande maioria, que já foi falado, foi feito assim, né. Os requerimentos também, os três requerimentos, especialmente o 32, do colega Gustavo, da Laerte e da colega Carla, né, que realmente é importante saber, né, ainda mais agora, onde o nome dos servidores, né, que as secretarias informam os servidores, né, aproveitando já que tem o organograma também, né, que o ex-colega Dedé deixou aqui, ali já mais ou menos situa um pouco como funciona cada secretaria, mas não tem os horários de trabalho de cada um, né, eu acho que isso é importante para aproximar realmente os ativos dessas pessoas e para a gente saber, né, o que está acontecendo e onde cada um realmente está trabalhando. As outras indicações também, as duas são importantes, né, e a gente espera que realmente se consiga, né, como o vereador Laertes também comentou, que algumas indicações vão, dali um ano voltem, né, nem tudo é possível fazer, né, pessoal, mas dentro do possível, eu acho que, né, o que se pode ser atendido, né, a administração procura realmente, né, fazer o que está ao seu alcance. Seria isso, presidente? Eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a vereadora Regiane.
Eu cumprimento o vereador Joel, demais colegas vereadores, e o Joel também, que está aí toda segunda-feira, é muito bom. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o lançamento do livro do filho da nossa colega vereadora de Janeiro. Eu me senti muito bem, inclusive me emocionei ouvindo ele falar das suas inspirações. Eu já li todo o livro. As poesias são muito boas mesmo, melhores ainda depois de ouvir o que ele falou lá, né? Ele nos contou de onde veio as inspirações. E tem um pedacinho de cada canto de Pejuçara, tem um pouquinho de várias pessoas daqui. Eu acho que vale a pena realmente adquirir o livro, ler, e eu acho que o Dedé tem que ir para a escola, tem que ir para outros lugares falar sobre o que inspirou ele. Ele disse que ele já passou por vários municípios, mas aqui é o lugar dele. Ele fala muito bem do nosso município, eleva a nossa autoestima. Eu gostei demais e gostaria, inclusive, que a Deja levasse o nosso abraço. Eu acho que é um presente, aquilo é um presente para o nosso município. E, na verdade, eu gostaria, o que eu quero é manifestar aqui a minha indignação, a minha desilusão, a minha vergonha com o que está acontecendo no Estado. Tenho que admitir isso, a nossa primeira mulher governadora, encabeçando uma lista de 9 pessoas envolvidas numa série de de delitos, junta aí quatro partidos, PSDB, PMDB, PP e PDT. A gente passou lendo nesse final de semana, inclusive o currículo dos envolvidos do Ministério dos Promotores, do Ministério Procuradores, isso. Querendo fazer uma avaliação de tudo isso, e eu cheguei a escrever aqui eu me sinto assim, ó, entre a mediocridade de governadores anteriores. Por que que eu digo mediocridade? Porque eu acho que eles não eram o máximo e nem o mínimo, é isso que diz medíocre lá no dicionário. Não eram o máximo, mas não eram o mínimo, eles eram medianos, eles não tinham audácia para grandes coisas, como teve a governadora Ieda. Só que, por outro lado, vem a soberba da Ieda Crucius. Soberba é o quê? Orgulho, arrogância, imponência. E eu já não sei mais o que que eu prefiro. Mas que estou desiludida como mulher política, eu estou envergonhada, principalmente, com tudo isso. E não poderia deixar de manifestar isso, já que em outras ocasiões eu defendi ela. E acho que, apesar de não estar nada comprovado, mas, para mim, a meu ver, se sujou. Independente de ser ou não ser, de serem ou não verdadeiras todas as acusações. Vamos ver no desenrolar dos fatos o que é que vai acontecer, mas eu hoje... até pouco tempo atrás, eu continuava dizendo que votaria nela. Hoje, eu não digo isso de forma nenhuma. Né? Então, tomara de tudo isso que surja um nome novo, diferente. O Rio Grande parece que sempre tem isso para enfrentar, esse desafio, e fica apostando, e a gente não está acertando. Mas... não podia deixar de manifestar isso aqui. Por outro lado, eu também gostaria de mencionar sobre o que anda acontecendo no Senado, né? E até li algo no jornal e me chamou a atenção. Um jornalista, Flávio Tavares, que fala sobre os nossos três senadores gaúchos, Paulo Paim, Sérgio Zambiasi e o Pedro Simon. O Paulo Paim e o Sérgio Zambiasi ficaram mudos. Eles literalmente não se manifestam a favor nem contra, não dizem nada. E o Pedro Simon, ele está agora criticando também o Sarney. Só que ele foi eleito em 78, saiu poucas vezes, quando foi governador e quando foi ministro. Ele só tem, quem tem mais tempo do que o Simon lá dentro é o próprio Sarney. E isso tudo acontece há tantos anos, e só hoje ele próprio também está vendo, está criticando o que está errado. Então, para nós, gaúchos, assim, está sendo bem difícil a política, está sendo dura. A gente não está tendo perspectiva de uma coisa boa. Vamos ver o que acontece o ano que vem, quando nós tivermos a eleição. Mas, sobre o nosso encontro de hoje de tarde, eu também acho que faltou alguma coisa. Mas eu me preocupo com o seguinte, eu senti que a secretária Sandra e eu acho que o secretário Daniel, eles tinham alguma coisa para dizer. Eu não sei se foi falha nossa ou deles.
Me permite, vereadora? Eu acho que a questão é o seguinte, nós tínhamos que discutir o plano plurianual. Nós chegamos às 6:30 da tarde com isso aí.
É.
Fica difícil. É. Era para nós fazermos às 13:30, eles não podiam. É. O vice-prefeito não podia, foi mudado. Mas, então, eu acho que numa outra ocasião a gente tem como avançar mais nessas questões.
É. Até porque eu acho que se nós ficássemos uma tarde inteira aqui não ia ser produtivo. Nada que dure mais do que 2 horas acaba sendo produtivo. Então, foi bom dessa forma, mas não podemos esquecer que, de repente, eles tenham alguma coisa, os seus planos para nos colocar, que eles não nos interpretem. De repente, me parece assim, vão sair daqui pensando, mas o que mesmo que eles queriam? Né? Então, isso que me preocupa, que a gente possa conversar e dizer para eles que numa nova oportunidade falaremos então só sobre isso. Né? Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Gustavo.
Então, boa noite a todos. Saudando o presidente Joel, o secretário Marcos, demais colegas vereadores, colegas vereadoras e o meu parente Joel aí, suplente, que sempre nos assiste aí. Só pegando uma palhinha, então, sobre a governadora, eu acho que todo mundo tem, ou quase todos, uma falha sempre, né? Só que eu vejo por outro lado. O nosso estado, o próprio Rigoto, o próprio Olívio, sempre gastavam mais do que recebiam. E da governadora e ele em diante, não. Mais outra palhinha, a própria Corsã, vereador Lerte, sempre estava atrás das contas. Neste ano sobrou 250 milhões. O que que significa isso? Na própria palavra, verbo nosso, desmamou vários terrenões. E esses querem derrubá-la. Querem continuar botando a mão no Estado. Tem sempre os dois lados da história. Vocês pensam um pouco, analisam um pouco minha ideia. Então, acho que não é de toda a ocasião que o governador está errado, que quer derrubar aqui. E o outro lado, do quem ela tirou fora do que estava fazendo. Então, a gente deixa isso no ar e vocês pensam um pouco. Sobre os projetos, a gente é favorável. Até o próprio das máquinas aqui, a gente viu antes a explicação do secretário que não há pedras, né? O próprio Marcos foi prefeito. Então, acho que aumenta então, até um pouco do valor, é até bom, porque nós podemos então, conseguir mais verbas para licenciar pedreiros, já que onde nós estávamos tirando foi denunciada. Até, claro, estava trabalhando não adequada, mas...
Me permite? Na verdade, não é que não estava adequada. O licenciamento ambiental tinha, mas nem o município sabia, nem o pessoal que faz essa parte da... A legislação, ele sabia que tinha que ter uma licença da Patran, por ser perto da BR, uma coisa assim. As outras pedreiras, no entanto, não têm necessidade. Só com a nossa licença, nesse nosso licenciamento. Então, na verdade, ninguém sabia que precisava essa licença do Detran. E houve a denúncia da Patran. E houve a denúncia de parar de tirar perto. Essa aí, essa licença. Não foi multado, inclusive, eles estão dando um prazo para que seja legalizado.
Aí que eu digo um pouco também. Onde estão prejudicados o serviço por uma denúncia. Claro, está, que nem você diz, né, João? Só que e daí o pessoal que é prejudicado por isso, por causa de uma pequena falha. Então, também, eu acho que a gente, ao mesmo tempo, é favorável porque faltou essa falha nossa, mas também repudia porque para com mesmo com o pessoal que precisa desse serviço. Sobre o nosso requerimento, até a gente... pede, né, vereador Laerte e Carla, que próprio nós sabemos como é que funciona e porque somos cobrados, tanto pelos nossos eleitores e até para os próprios funcionários, que onde no cartão diz, ah, por que que você sai mais cedo, por que que você sai mais tarde, por que que não vem da hora, então acho que é bom até nós, uma hora, ter uma explicação, né, onde não somos cobrados. Sobre a saúde, então... Vejo aqui, entre meus amigos e pessoas que a gente convive, vários comentários, mas, olha, 90% de bom atendimento, tanto com a doutora Kátia como o doutor Paulo. Eu mesmo vivenciei isso com o nascimento do meu filho, aqui no Hospital de Pirissara, onde fui atendido pelos dois médicos. E não tenho nenhuma queixa ou nenhuma modificação à falência preocupou os seus atendimentos. Então, acho que, claro, todo mundo tem falha, mas nesse ponto aí, minha opinião própria, eu não tenho nenhuma queixa sobre esses médicos. Sobre o Senado, então, já que a vereadora nos fala, né, o Pedro Simão, como você disse, só pede por tempo pelo Sarney, né? Só que em todo esse tempo eu não vi uma acusação sobre o nome Pedro Simão no Senado. Eu acho que então, nós, como do Sul aqui, já falei mesmo do Paim, a gente não vê o Rio Grande do Sul nesse ponto estava ouvido, né, em algum tipo de acusação. E deixo uma frase aqui, então, não se administra com ideias, mas sim com atitudes. Então, não adianta nós vir secretários e que pertencem às secretarias com um monte de ideia, um monte de discurso e as ações não serem concretizadas. Seria isso, presidente, de devolver a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Marcos.
Somente a saudação ao presidente, vereador Joel, meus colegas, vereadores, vereadoras, Joel Mastella, nosso suplente vereador, assíduo assistente, está conosco. Primeiramente, dá uma comentar sobre o nosso encontro hoje à tarde. Eu acho que faltou, eu já reportei naquela parte que pedi a vereadora de janeiro, mais ou menos a minha ideia. Eu achei que ia partir até do executivo algumas novas ações. Mas cabe a nós agora analisarmos, quarta-feira, a Dulcimara manda para a Câmara, nós teremos um mês para fazer emendas ou fazer, enfim, o que a gente acha. E até uma discussão melhor com o, talvez, somente junto com o executivo, agora naquilo do que eu vi a vereadora Carla aí olhando o plano, nem tenho ele aqui hoje, o plano das, quando foi feito de campanha, né, se está aí dentro do plano plurianual tudo o que foi almejado no programa de governo. Então, cabe a nós isso. O vereador Gustavo falou da saúde, eu também. Existem falhas, existe. Esses dias, eu acredito que foi uma falha, interpelado, o dentista estava de férias, não tinha substituto, o pessoal chegava lá, saía um pouco revoltado, alguma coisa. Mas saúde, eu digo, se nós dobrarmos a qualidade do atendimento, ainda o pessoal não ficará contente. Isso, não, a gente não quer jogar, dizer que a população é demais, mas é tudo que é dado, tudo que é gratuito, que vem do bem público, a população tem o prevalecimento. Eu acho que as pessoas que trabalham lá também. Sim, na educação, o transporte, no interior, às vezes é buscado na propriedade, não dão muito valor para isso, e enfim, se faz o melhor. Na agricultura, agora o prefeito prometeu até o fim do ano, dentro do mês vem o trator, para adquirir uma máquina, já foi, parece que está em licitação, a ampliação de um caminhão caçamba, né, para os agricultores, né, para buscar a silagem na lavoura. Então, a agricultura vai dar... Quero antes das pêssimas da nossa vereadora, que faleceu o seu avô, estava prestes a ir no velório e não pude ir, o pai do nosso ex-vereador Celso de Sia, que faleceu semana passada, seu Isidoro. A questão da dívida, o vereador Júlio falou, e vou a questão de horas máquina, dos dois projetos. A questão das casas populares nem se comenta, né, uma maneira até de receber para não dar tentação aí. O aumento do valor. Mas eu gostaria que, embora, sem que seja bem, que não há crítica nenhuma, mas o tratamento não é adequado a todos os proprietários. Existe gente que não paga nada. E existe gente que tem que pagar tudo. Eu fui para o mês, nem sei que mês, aí eu vim pagar uma hora direto de escavadeira, precisava aí pedir para um servidor ali que me bateu. Isso deve vir bastante, porque é muito horário. Eu sei que tem bastante hora de máquina nas propriedades aí. Eu acho que se fosse feito um levantamento aí, eu acho que bem mais é feito gratuitamente do que cobrado. Se cortarem agora. Tem produtores, eu sei, até não vou criticar desse ano, mas no ano passado, que faltou, e era nosso secretário Setembrino, que faltou um quilômetro de estrada geral, que tinha as pedras retiradas lá do cascalho, britado, e fizeram um quilômetro dentro de uma propriedade de um só proprietário, e ficou uma comunidade inteira sem um quilômetro, inclusive atrapalhando a estrada e dando problema no transporte escolar. Então tem que ser analisado muito bem. Agora veio o prefeito aqui, eu não concordo plenamente com a atitude do prefeito de dizer, saiu da estrada geral, o proprietário tem que pagar. Eu acho que embelezamento ao redor da propriedade, alguma coisa, eu concordo. Agora, um proprietário que tem um tambo de leite que não vai dar acesso aí, que dá 200, 300 metros, para chegar lá e o caminhão buscar leite, o proprietário tem que pagar as pedras para o caminhão ter acesso a buscar o leite, eu não concordo. O secretário nos colocou assim, o embelezamento ao redor, talvez, duas, três cargas para as vacas não se atolar lá, eu concordo. Agora, não o acesso do produtor à propriedade. Eu acho que sim, nós temos que rever. Nós temos que rever o acesso, o embelezamento, alguma coisa. Agora, o acesso é o que o município tem que dar. Essa questão aí, isso aí não é uma questão que vai gerar dívida para o município. Vai dar um custo a mais? Vai. Vamos pedir o óleo, vamos... O vereador Celso, o pai do vereador Cara, foi secretário, eu chamava ele, nosso pessoal chamava ele de chorão, ele chegava, ele deixa eu abastecer a patrola aí, e ainda, eu acho que se consegue. Agora, drasticamente, só a estrada geral, eu tenho certeza que isso não vai acontecer até o fim do ano. Alguns, o pessoal vai chorar, vai ter lugar que não tem o que fazer. E daí, se fizer para um, vai vir a crítica dos outros. Já que foi falado sobre o governo federal, Sarney, vereadora Ieda, sobre a governadora, não vereadora, a Rejane está descontente porque ela é mulher. Bom, se tu está descontente porque ela é mulher, se nós falar de todos os homens que passaram pela política, então... Mas tudo bem. Algumas coisas, eu diria, e o vereador Gustavo, em algumas palavras, falou a verdade. Só fui ido a fundo porque teve gente que perdeu. Teve gente que perdeu. Gente da situação, alguns terneirões no termo do Gustavo, mas gente da oposição porque perdeu o poder também. Isso não se cria, não se faz uma devasta como foi feita pela Polícia Federal por um denunciante simples, alguma coisa, que não tem interesse por um outro partido político ou uma outra adesão política. Pode ter certeza. Mas é tão interessante a política, e se nós formos analisarmos, está se formando a CPI agora na Assembleia Legislativa. Veja como é os interesses. O vice-governador, que é dos democratas do partido do Júlio, antes era contra a CPI, agora assinaram. Nem todos, antes uns tinham assinado. O meu partido era contra, uns 6 de 9 deputados, 6 assinaram. O PMDB todos assinaram agora, depois da instalação. Mas tem que se admitir que tem que ser agilidade política. Por quê? Qual é o partido que tem a maioria? Procura a relatoria. E aí, defende ou não defende? Se roubou ou não roubou, depende do relator. Quem é que viu, assistiu nos meios de comunicação na semana passada, o relator do Conselho de Ética do Senado, nas acusações contra o José Sarney? Não, eu vou arquivar o processo porque as acusações do Conselho de Ética partiram particularmente da imprensa, então partiu de dados pessoais de senadores. Então veja, na relatoria, mas na CPI também. Então nós vamos para a CPI, os roubos, o caso de roubo se deu no caso Detran. O que, que é a Detran? A Detran não passa de uma estatal do Estado, assim como a Petrobras é do governo. Vai ser feita uma CPI na Petrobras, a nível federal, em que são 9 integrantes, 6 são da situação do governo, no que tem o presidente e o relator, todos do partido do presidente da República. Então, o que, que adianta uma CPI na Petrobras para ver? O que aconteceu aqui no Estado?
dinheiro do DETRAN desviado para a campanha da governadora também foi usado na campanha do presidente Lula, pela Petrobras. Então, não existe grande diferença. Nós nos indignamos com isso. Porque, se nós falarmos aqui em Pujussara, 10 mil reais, é milhões, é milhões. Nós não temos nem ideia das cifras que se passa em Brasília quando a gente ouve esses valores. Então, a política é assim. O caso do Sarney, se você analisar a história do Sarney, e eu não sou nem um pouco historiador e não lembro, para começar, ele já deu um golpe que já citei aqui esses dias. Ele não podia nem ter se empossado presidente da República aquela vez, na morte do finado Tancredo. O Tancredo deu entrada a 24 horas antes de ser empossado, né? Então teria que ser feita nova eleição e o vice assumiu sem o presidente ter assumido. Daí teve, parece que quando foi nosso senador aqui do estado, hoje é professor universitário Carlos Chiarelli, ele presidiu uma relatoria contra não sei quantas denúncias de fraudes e roubos da família Sarney. Ele denunciou e o presidente do Senado derrubou todas as acusações, inocentando ele antes dele ser presidente. Então ele é ladrão de muito tempo, então ele é preparado. Ele manda no Senado, não adianta. Não vai acontecer nada. Mas achei bonito o bate-boca lá do Pedro Simon, do Fernando Collor, com votos, cangaceiros, enfim, mas faz parte da política. Era isso. Ah, só comentar um pouco também, achei muito interessante o lançamento do livro da Escobar Nogueira, lá, quinta-feira, né, não? No seu bar lá, interessante. Realmente, a vereadora Rejane falou tudo, só para quem ouve a história das poesias, para a gente saber o teor das poesias. Se a gente ler e não analisar bem, com frieza, a gente vai saber muito pouco do teor. E por isso que muita gente até não gosta de poesia. Eu sou um que quase não aprecio muito a leitura de poesias. Mas lendo o relato do Escobar lá, ficou muito interessante das cifras e de como ele coloca o município de Pujussara em destaque. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a presidência ao vereador Gustavo e porém em defesa.
Recebo a presidência e passo a palavra.
Uma saudação, vereador Gustavo, vereador Marques, que acompanha a mesa, demais colegas vereadores e ao nosso assistente suplente vereador Joel. Gostaria de já, pegando o gancho do vereador Marcos aí na questão dos políticos, dizer que eu não me surpreendo muito com o que está acontecendo, pois aconteceu a vida inteira. A gente sabe que o país que mais arrecada, é um terror o que arrecada esse país e dá para os caras roubar e fazer tantas obras aí. E na semana passada dava para ver bem tranquilamente naquelas discussões que quando um levantava um questionamento, o outro já levantava e dizia, não, mas tu tem culpa num jatinho, o teu jatinho, o outro tem culpa que tinha pessoas estudando fora do país, pago pelo Senado, outro tinha um personal trainer pago pelo Senado. Então todos estão engatados. Daí eu chego naquilo que o vereador Gustavo falou. O nosso vereador senador Simão, nunca ouvimos falar nada. Até para dizer para vocês aqui, ó, eu tenho bastante coisas que não concordo com ele a nível de partido. Ele deixa muito a desejar no nosso partido, a nível do Estado, aí, né, como presidente do partido. Mas hoje é o único senador, o ex-governador na história do município, do Estado, do país, que não recebe seu salário de governador. Pedro Simão, se vocês todo mundo sabe, todos os governadores têm salário vitalício. Ele abriu mão disso. Abriu mão de outros valores que ele recebia, das empresas dele, não sei o quê, e hoje vive do salário de senador, que já é um bom salário. Mas abriu mão dessas outras coisas em benefício do Estado, porque não tem outro, seria um dinheiro que viria para ele, é natural. Quanto à questão da governadora, gente, não é que eu seja um defensor da governadora, mas eu acho que a maneira que foi feita essas denúncias é que me deixou preocupado. Ela já foram essas pessoas citadas como réus num processo que nem conhece. Está aí o Júnior, que está se formando em direito, logo, e ele tem conhecimento mais nisso. Eu acho que, primeiramente, as pessoas teriam que ter um acesso ao processo para serem condenadas e divulgados os nomes. Que no dia que divulgaram os nomes, inclusive, eu cito aqui o presidente do Tribunal de Contas. Isso desmoraliza uma casa. Não duvido que ele não esteja envolvido. Isso eu não sou eu que vou julgar. Mas foi citado o nome dele. Ao citar o nome dele, automaticamente jogou o nome dele na lama. Porque até você provar que isso é verdade ou não, o nome dele já caiu por terra. A moral dele caiu por terra. Então eu acho que deveria ser pensado mais no Ministério Público Federal, que eu acho que tem mão de alguém, porque automaticamente, se a governadora tinha ideia de concorrer à reeleição, que nem disse a vereadora Rejane, eu já não confio mais nela. Então, até a gente saber se é verdade ou não, o nome não poderia ter saído. Fala-se aí na fraude do Detran, o que aconteceu? A maioria das empresas no Estado aí, que apoiaram a governadora, quando viram que ela foi para um segundo turno, sozinha com o Olívio Dutra, foram lá oferecer dinheiro para a campanha. E é desse dinheiro da campanha, que eu acho que não é dinheiro do governo, é dinheiro particular das empresas, que surgiu a casa dela e outras coisas tantas. Então, eu acho que não existe improbidade administrativa na administração dela. Isso vai ser difícil, no meu pensamento, deles provar. Porque recursos de campanha é uma coisa em separado. Inclusive, aí, quando o que eu ouço em Porto Alegre bastante é que na época do pego do dinheiro de campanha, se beneficiou deputados, vice-governador e tantos. Às vezes eu vejo assim, ó, o vice-governador lá falando que é governador, ex-governador, aquilo, mas tem um monte de pessoas, do Democratas, de outros partidos, que criticam o governador, mas não saem do governo. Tem as suas secretarias lá que são comandadas. Tem secretaria que é comandada por Germano Bonneau, onde trabalha até pessoas de Pejuçara lá. Né? Mas são secretarias que é do Democratas, que é eles que comandam lá dentro. Critica o governador, mas não larga a teta. Então, existem muitos interesses, que nem dizia o Leonel Brizola. É muito bonito você fazer um discurso aqui por trás, mas eu não saio daqui, aqui, né? Aquilo é bom aqui, todo mês está aí o dinheirinho, né? Então não vão saindo. Daí quando o vereador Marcos falou antes que o que aconteceu, por que agora o PP, PMDB, todos assinaram a CPI? Porque estão com vontade também de provar os fatos. Eles sentaram com a governadora, a maioria dos que estão aliados à governadora, sentaram com ela naquele dia e se propuseram a assinar a CPI até para contribuir. Então, eu gostaria de esperar isso aí tramitar, isso aí ser julgado, para poder a gente tomar você vê um parecer mais justo da coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que os nomes deles já foram lançados na rua. E isso vai ser muito difícil.
Me permite, vereador. O que eu acho mais importante e fundamental em tudo isso é o que você coloca assim, ó, que seja apurado mesmo, porque a gente fala e vê os colegas dizer que realmente a gente até conhece que isso já acontece e às vezes não se tem efeito nenhum. Que se puna realmente as pessoas que se devem, né? Para que isso venha para a mídia. Se for verdade, é que se puna. Se não for, que não se puna. Só que, porque se a gente ficar pensando que isso pode ter acontecido e vai ser passado a mão por cima, não vai acontecer nada, nós não podemos acreditar em justiça. Que a justiça é feita e realmente que torço até por ela, no sentido que não esteja junto. É nesse ponto que eu coloco, é importante.
É, só que a questão da governabilidade do Estado, vereador, eu vejo que vai ficar difícil de agora em diante. O que eu penso que aconteceu? Aconteceu a preocupação que a governadora poderia ir à reeleição e se eleger. pelo trabalho que estava fazendo. Por que que eles não fizeram essa investigação em segredo de justiça, que nem tanto falam? Agora vem o Ministério Público Federal, vem aqui dar um canetaço desse. Eu acho que tem mais interesse por trás disso. Quanto à questão do projeto de lei 1358, que fala do parcelamento da habitação, vocês viram aí que nesse parcelamento consta um desconto a partir de 2010, né, para quem estiver em dia, é que não existia nenhum projeto de lei autorizando o município dar parcelamento neste ano, dar um desconto neste ano. Então eles tiveram que fazer esse parcelamento a partir do ano que vem, para quem estiver em dia. Acho que até ficou bom isso. Quanto à questão das horas máquinas, eu acho que tem que aumentar, e o que o vereador Marcos dizia, eu acredito que aconteceu, acontece, às vezes, de ter pessoas que não pagam. Mas, vereador, uma coisa, se o rapaz que te fez a guia não mostrou, agora se você procurar a contabilidade, você vai ver que tem bastante pessoas recolhendo os valores. E quando eu vi hoje dizer que não vai ser feito as entradas, isso e aquilo, eu vejo que vai se pedir uma ajuda a essas propriedades aí, e com certeza, na necessidade, vai ser feito. Porque a maioria já foi empedrado, já foi disponibilizado isso, então agora, até o fim do ano, em questão de contenção de despesas, aí vai ser reduzido, mas acredito que, com bom entendimento, aí venha a se fazer isso. Seria isso, queria desejar meus pesares à Carla, que será mandada uma moção em nome da Câmara para o teu pai, pela morte do teu avô. Não pude ir no dia lá, até sofrendo, meu veículo não estava em condições. Eu disse, até o pessoal que me falou, digo, se alguém for de carro, eu sou companheiro. Acabou ninguém me convidando e não pude ir, mas gostaria de ter ido e deixo aqui meus sentimentos por isso. Seria isso, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo à presidência.
Recebo a presidência, passamos a um intervalo de uns 2-3 minutos só para ajeitar as matérias a serem votadas. Parte de sessão, convido o secretário para que faça leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Requerimento número 31/2009. Requerimento do vereador Marcos Milani para ir uma viagem a Porto Alegre junto ao Banho do Sul e Assembleia Legislativa.
Requerimento do vereador Marcos, que ele vai visitar a governadora. Está em discussão o requerimento número 31/2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 32/2009. Requerimento aos vereadores Gustavo Mastella, Carla de Ciela e Arte Vilani, que requerem que seja solicitado em nome aos secretários, em nome de todos os servidores que integram cada secretaria, bem como os horários de trabalho de cada servidor.
Está em discussão o requerimento número 32/2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem votadas, convido o secretário que com as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Rejane, vereador Júlio, vereadora de Janeiro. Vai ou não vai? Vereadora Marina. Nerd. Vereadora Carla, vereador Gustavo, vereador Nerd.
Com a palavra, vereador Laerte.
Cumprimentar novamente nosso presidente. Cumprimentar novamente os presidentes, demais companheiros na mesa, os colegas vereadores, vereadoras e nosso assistente Joel. Não, pessoal, assim, só para deixar uma coisa mais clara, a respeito da abertura da rua Pedro Posdócimo, eu gostaria que vocês ficassem cientes, assim, no sentido de, a respeito de redes d'água e principalmente redes d'água. O que acontece?
O pessoal que estão comprando terrenos sem luz, alguns com luz, quase que a maioria, dá para dizer, sem água, e vem na Corsã para querer rede d'água. A Corsã dificilmente coloca rede d'água. Nesse caso da abertura dessa rua aí, o que acontece? Teria que fazer um projeto, loteamento. Então, o que acontece? Os proprietários teriam que fazer esse loteamento, colocar luz, colocar água e vender os terrenos um pouco mais caro para tirar essa despesa. Porque o pessoal compra os terrenos, vem ali e o que acontece? A prefeitura, muitas vezes, acaba fazendo isso aí. Aconteceu em outros governos passados, o caso do prefeito Marcos ali, que foi colocado um monte de rede d'água, né, prefeito, né, vereador? Por conta do município, né? Então, eu deixaria assim, que você ficasse a par disso também, né? Talvez já estariam sabendo, que os proprietários fizessem essa parte de encanamento de água, a rede principalmente, né? E cobrar um pouco mais dos terrenos. A respeito das propriedades, que o vereador Marcos colocava da encascalamento, eu acho que também isso é muito importante, não só na que não fosse colocado só na rede geral, na rua, estrada geral, mas que fosse colocado pedra cascalho também nas entradas, principalmente aquelas que têm o estômago de leite, né, e outras atividades mais necessárias. Seria isso, senhor presidente, levou a palavra.
Recebo a palavra. E não havendo mais oradores, antes de encerrar a sessão, gostaria de combinar para segunda-feira, vamos vir aqui discutir os assuntos que tramitam, não só na Câmara, mas no país, né? A gente debater alguma coisa. Então pode ser às 5 horas, né? Então, 5 horas no dia 17, conto com a presença de todos para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada a sessão ordinária.